Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia: combater a desigualdade para desenvolver ainda mais o Brasil.
No programa Conversa com o Presidente, Lula fala sobre lei de valorização permanente do salário mínimo e nova faixa de isenção do imposto de renda.
E também sobre propostas para taxar super ricos e dinheiro de brasileiros aplicados em paraísos fiscais.
A solução do Brasil, ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. O Brasil está precisando ter uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais igual.
O presidente também anuncia a criação de um novo ministério.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Remédios e fraldas de graça.
Mais de 1 milhão e 300 mil beneficiários do Bolsa Família já foram atendidos pelo programa Farmácia Popular.
Levar internet de alta velocidade a favelas, escolas e áreas rurais.
Linha de crédito do BNDES tem mais de 1 bilhão de reais para financiar inclusão digital.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Diminuir a carga de impostos e tributos para aqueles trabalhadores que ganham menos.
E aplicar taxações mais justas a grandes fortunas e fundos no exterior, por exemplo.
O governo começou a semana com novas medidas para combater as desigualdades no país.
Tema que foi assunto hoje do programa semanal Conversa com o Presidente.
O presidente Lula aproveitou o programa para anunciar a criação de um novo ministério.
Durante o programa Conversa com o Presidente, Lula destacou a nova política de valorização do salário mínimo, que passa a levar em conta não apenas a inflação, mas também a taxa de crescimento real do país e a revisão dos parâmetros do imposto de renda, que agora terá isenção para quem ganha até R$ 2.640. Antes, só era isento quem ganhava até R$ 1.900. Lula comentou ainda a medida provisória, também anunciada nesta segunda-feira, que prevê a cobrança de 15 a 20% sobre os rendimentos dos fundos exclusivos dos chamados super-ricos. E falou do projeto de lei encaminhado ao Congresso, que prevê a taxação das aplicações financeiras no exterior, feitas por intermédio de empresas e fundos conhecidos como offshores, em paraísos fiscais. Ao comentar todas essas medidas, Lula reiterou que elas ajudam a combater a desigualdade, cobrando mais de quem tem mais recursos.
A solução do Brasil, ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós começamos a fazer ontem. Nós fizemos uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640 e, ao mesmo tempo, nós fizemos um projeto de lei para taxar as pessoas mais ricas e as pessoas que têm offshore, sobretudo no exterior. Ou seja, essas pessoas ganham muito dinheiro e não pagam nada de imposto de renda. O Brasil está precisando ter uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais igual, uma sociedade de classe média.
O presidente anunciou ainda a criação de mais um ministério, o da pequena e média empresa. Lula destacou que neste ano o Brasil deve gerar mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada, mas disse que é preciso dar condições para quem quer empreender. Por isso, ele vê a necessidade de um ministério dedicado a esse público.
Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais. Nós precisamos entender que essa gente tem importância e precisamos dar condições dessas pessoas terem acesso a crédito para dar o pontapé inicial. Quero valorizar muito os empreendedores individuais, quero valorizar muito as cooperativas e quero valorizar muito a pequena e média empresa, porque ela gera 60% ou 70% do emprego desse país. E quanto melhor tiver a pequena empresa, melhor está a grande empresa, melhor está o salário, melhor está a vida do povo.
Lula disse ainda que quer retomar a indústria naval e garantiu que vai resgatar a política de estímulo ao setor com o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e reforçou que acredita em parcerias com outros países para a recuperação de uma indústria forte e competitiva. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Luciana Colares de Holanda.
O programa Conversa com o Presidente é transmitido pelo canal Gov e pelas redes sociais.
participação total de 1 milhão e 500 mil brasileiros.
Depois de meses de reuniões, encontros e discussões, chegou ao fim o PPA participativo.
O plano plurianual define os programas a políticas prioritárias do governo pelos próximos 4 anos.
Entre ontem e hoje, conselheiros de todo o país analisaram em Brasília as propostas que vão compor o plano.
O documento deve ser enviado ao Congresso Nacional ainda esta semana, junto com a lei orçamentária anual.
O PPA participativo passou pelos 26 estados e o Distrito Federal com plenárias e debates em torno de temas como segurança, saúde, educação, povos indígenas, mulheres, combate à fome e mudanças climáticas. Nessa terça-feira, mais de 300 conselheiros se reuniram em Brasília para uma última análise das propostas que devem compor o projeto de lei do Plano Plurianual, que vai definir as prioridades para o país nos próximos 4 anos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou o retorno da participação social nesse processo.
Começamos esse planejamento participativo relançando o Fórum Interconselhos. Quase 1,5 milhão de pessoas que participaram do início ao final do processo. São mais de 4 milhões de acessos na plataforma. Foram 34 mil pessoas das plenárias presenciais nesse país afora e que produziu propostas que estão na peça final do planejamento participativo.
O resultado de todo o trabalho do PPA participativo foi apresentado ao presidente Lula nesta terça-feira. Pelas redes sociais, Lula escreveu que esse é um processo de escuta das demandas da população para a construção de políticas públicas e que será feito em conjunto por governo e sociedade civil. O projeto de lei do Plano Plurianual deverá ser entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto. Essa também é a data limite para o envio do projeto de lei orçamentária anual, elaborada pelo governo com as prioridades orçamentárias para o ano seguinte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que o orçamento está pronto e traz equivalência entre despesas e receitas.
No dia 31 a gente apresenta os parâmetros, os dados, as medidas fiscais, já fechado com o planejamento, o orçamento está indo equilibrado. Significa que as receitas são iguais às despesas. Estão fechando os últimos atos, que é exposição de motivos, anexos.
Para entrarem em vigor, os projetos de lei deverão ser discutidos e aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Reportagem Pablo Mundim.
Empresas que têm dívidas a receber, como bancos, lojas, companhias de água e saneamento, e queiram aderir ao programa Desenrola Brasil, têm até o dia 9 de setembro para se inscreverem na segunda etapa do programa.
O Desenrola Brasil tem como objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas.
A segunda fase vai beneficiar quem ganha até 2 salários mínimos ou quem esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tenha dívidas de até R$5 mil.
Na primeira etapa, o programa atende pessoas com dívidas de até R$100 e aquelas com renda de até R$20 mil com débitos no sistema financeiro.
Atualmente, o Brasil tem 70 milhões de pessoas com restrições de crédito.
As empresas interessadas em aderir à segunda etapa do Desenrola Brasil devem se inscrever pelo portal Credor na internet, em credor.negociedigital.com.br.
Mais informações sobre o programa podem ser acessadas na página gov.br/desenrola.
Levar internet de banda larga a favelas, escolas e áreas rurais.
Para isso, o BNDES lançou uma linha de crédito de R$1,1 bilhão para financiar a inclusão digital nesses espaços e regiões.
Montar a antena, instalar a fibra, conectar a internet banda larga e estruturar toda a tecnologia necessária para que a internet móvel chegue a escolas públicas, áreas rurais e favelas. Esse é o propósito do projeto elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em parceria com o Ministério das Comunicações. O banco disponibilizou uma linha de crédito no valor de R$1,1 bilhão para que empresas de telecomunicações levem conectividade a quem precisa, como garante o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon.
Levar conectividade, levar o 5G, levar a fibra, levar a banda larga para quem precisa, para que a gente possa ter um país aí nesse mundo digital tão importante.
Pequenos e grandes provedores da internet podem ter acesso ao montante disponibilizado. Para empréstimos até 10 milhões de reais, a operação pode ser contratada por meio da rede bancária. Quando o financiamento for maior que 10 milhões de reais, a negociação é direta com o BNDES. O prazo de pagamento será de 15 anos e os projetos considerados prioritários terão juros mais baixos. O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, fala dessas condições para pegar o financiamento.
A taxa de juros é TR, né, que é a taxa de referência. Essa linha hoje é menos que 2%, mais o spread, que o spread é o custo do banco. Então, fica muito barato.
Wesley Ferreira Paz é professor da Escola Municipal Capela do Córrego Fundo, em Cavalcante, Goiás. Ele fala das vantagens da internet para o aprendizado dos alunos.
É a região de fazenda, né, a área rural. Muitas coisas assim que a gente busca para textos, vídeos para poder fortalecer a linguagem. Quem não tem internet está isolado do mundo, né?
A meta do governo federal é que em 4 anos sejam financiados 3 bilhões e meio de reais em projetos que promovam a inclusão digital dessas regiões. Reportagem Cleide Lopes.
Reportagens vai falar sobre a cooperação do Brasil com países africanos.
A primeira delas você ouve daqui a pouco, como a criação de um banco de leite em Angola mudou a vida de milhares de mães.
O mês de setembro vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu que a bandeira tarifária vai continuar verde no próximo mês.
A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e por isso ela fica mais barata.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais nas contas de luz.
A bandeira tarifária está verde desde abril de 2022.
Febre alta, tremores, suor.
Sintomas que podem indicar uma infecção por malária, doença encontrada principalmente na região amazônica.
A picada do mosquito transmissor pode levar, inclusive, à morte. No ano passado, o país registrou 50 mortes por malária.
E para ampliar o tratamento da doença, o Ministério da Saúde incluiu mais uma opção de medicamento no SUS, com eficácia comprovada e dose única.
O geólogo Rômulo Silva vive em Boa Vista, capital de Roraima. Ele conta que os casos de malária aumentaram na região, principalmente por causa do avanço do garimpo ilegal nos últimos anos. Para se proteger, ele usa calças e camisas de manga longa, repelentes e dorme em camas com mosquiteiro. Mesmo assim, entre 2021 e 2022, contraiu malária 4 vezes. Rômulo conta o que sentiu.
Sente muita dor no corpo, calafrios e febres. Muito intenso no horário ali da manhã e 5 a 6 horas da tarde.
A malária é transmitida através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por uma ou mais espécies do protozoário do gênero Plasmodium. Para ajudar na luta contra essa doença, o Ministério da Saúde incorporou o medicamento tafenoquina ao Sistema Único de Saúde. O remédio será usado nos casos de infecção pelo Plasmodium vivax, o tipo mais comum no Brasil, responsável por 80% dos casos. A tafenoquina tem a mesma eficácia do remédio que já é usado atualmente no SUS, a primaquina. Mas a vantagem do novo medicamento é que ele é administrado em dose única, enquanto que o tratamento com a primaquina pode chegar a até 14 dias, dependendo do caso. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, a inclusão da tafenoquina no SUS deve aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento.
Às vezes a pessoa toma 1, 2 comprimidos, ela se sente melhor, porque tem uma ação do tratamento, mas não está curada. Então, se ela para de tomar o medicamento, ela vai ter uma gravidade maior e pode, inclusive, ir a óbito. Essa dose única vai mudar radicalmente o tratamento, por ter essa facilidade, né, de, com uma dose só, curar.
A malária faz parte de uma lista de doenças que afetam principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, com 99% dos casos concentrados na região amazônica. Na lista dessas doenças também está a tuberculose, a doença de Chagas, as hepatites virais e a hanseníase. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família já retiraram medicamentos e fraldas de graça por meio do programa Farmácia Popular do Brasil.
Retomado em junho, o programa priorizou o atendimento das mulheres e pessoas de baixa renda.
A meta é chegar a municípios que ainda não contam com o serviço.
A aposentada Jovita do Carmo, moradora de Brasília, de 79 anos, toma remédios de uso contínuo. Quatro deles ela pega de graça na farmácia popular.
Se a gente vai comprar, sai caro, né? Todo mês eu venho aqui pegar.
Após a retomada do programa Farmácia Popular, o Ministério da Saúde disponibiliza 39 itens, já foram mais de 290 milhões de insumos distribuídos entre medicamentos e fraldas, com investimento federal de 46 milhões e meio de reais. Mais de 1.300.000 beneficiários do Bolsa Família já retiraram medicamentos pelo Farmácia Popular. O coordenador-geral do programa, Bruno Baltazar de Oliveira, fala do impacto dessa medida no orçamento das famílias brasileiras.
A partir do momento que as famílias deixam de gastar, né, investir o dinheiro nesses medicamentos, eles podem investir em outras necessidades da família.
Entre as prioridades do programa está a saúde das mulheres. Elas estão liberadas do pagamento de dois produtos de uso feminino. São os contraceptivos e os que tratam a osteoporose. A medida vai beneficiar mais de 5 milhões de mulheres que tinham que pagar a metade do valor para retirar os medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, com a decisão, o número de clientes atendidas pelo Farmácia Popular aumentou 45%. Alexandre Leite é dono de uma farmácia popular em Brasília e já contabiliza o aumento.
Sim, aumentou bastante. Adicionaram vários outros produtos, né, inclusive produtos muito caros, para ajudar na população.
O restante dos brasileiros continua tendo acesso gratuito a uma parte dos medicamentos, como explica o coordenador Bruno Fernandes.
De asma, hipertensão, diabetes e agora os contraceptivos e medicamentos para osteoporose são gratuitos para qualquer pessoa. Os demais medicamentos para doença de Parkinson, rinite, glaucoma, as fraldas geriátricas, esses são de copagamento, ou seja, o Ministério da Saúde paga uma parcela e o paciente paga uma outra parcela para a população em geral.
Outro eixo do programa prevê a expansão de farmácias credenciadas. Cerca de 811 cidades poderão ter novas farmácias, sendo mais de 94% delas localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Reportagem Cleide Lopes.
E o estoque de remédios em farmácias públicas do SUS vai ser divulgado na internet para permitir que qualquer pessoa possa consultar.
As farmácias públicas vão ter que disponibilizar e atualizar a cada 15 dias as informações sobre os estoques de medicamentos.
O objetivo é evitar o desperdício de remédios que possam passar do prazo de validade e ainda impedir o desabastecimento ou mesmo os desvios e fraudes.
Atualmente, o Ministério da Saúde já disponibiliza a lista mais simplificada para o programa Farmácia Popular do Brasil, que faz parceria com a rede privada de drogarias.
A medida faz parte de uma lei sancionada na semana passada. As farmácias públicas têm 180 dias para adequar os sistemas e disponibilizar as informações.
E o apoio a iniciativas na área de saúde foi um dos resultados da visita do presidente Lula à Angola na semana passada.
Uma delas é um investimento de 9 milhões de reais no combate à hanseníase.
Outro acordo prevê ajuda para a expansão dos bancos de leite no país africano e também na comunidade de países de língua portuguesa.
Em Angola, existe apenas um banco de leite, criado em parceria do governo federal por meio da Fiocruz.
E na primeira reportagem especial sobre a cooperação do Brasil com países africanos, que a gente começa a exibir a partir de hoje aqui na Voz do Brasil, a repórter Luana Karen foi conhecer de perto como esse banco de leite mudou a vida de mais de 1.700 mulheres.
Mãe de três, a dona de casa Ana Sebastião Gaba não esperava ter de tirar o alimento para o mais novo no banco de leite da maternidade Lucrécia Paim, em Luanda, capital de Angola. Ela pariu há 2 semanas, no tempo previsto, mas o bebê nasceu com dificuldades respiratórias e está internado na UTI neonatal.
Muito importante o bebê receber o leite materno.
Visitamos o primeiro e único banco de leite de Angola. A unidade foi inaugurada em 2019, a partir de uma cooperação com o governo brasileiro por meio da Fundação Oswaldo Cruz. Janete Ambrósio Pedro, enfermeira do Banco de Leite de Angola, explica como tem sido essa cooperação.
Nós atendemos essa mãe e deixa leite para o seu próprio bebê. E também trabalhamos com as mulheres da comunidade, de uma forma em geral, que vêm doar leite para outros bebês. Elas doam para quem precisa.
Desde que começou a funcionar, o Banco de Leite Humano da Maternidade Lucrécia Paim ajudou 1.755 mulheres no processo de amamentação. Também passaram pela unidade mais de 1.400 doadoras de leite, que alimentaram quase 2 mil bebês com cerca de 250 litros de leite humano. Um resultado que contou com muita dedicação das profissionais de saúde da maternidade. É o que conta a enfermeira Janete Ambrósio Pedro.
Nós fomos formadas pela Fundação Oswaldo Cruz. Aprendemos muita coisa. Eu passei a amar mais o aleitamento materno, passei a amar mais esse processo de amamentação.
Ao ser colhido no banco de leite ou recebido em doação, o leite materno passa por análises e por um processamento para eliminar eventuais impurezas. Tanto o Ministério da Saúde do Brasil quanto a Fiocruz continuou em cooperação com o Banco de Leite em Luanda. Em novembro, o país vai organizar, junto com Angola, o primeiro Congresso de Bancos de Leite Humano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que será realizado na capital angolana. A ideia é sensibilizar a sociedade quanto à importância da iniciativa para a expansão em Angola e nos demais países da CPLP. De Luanda, em Angola, Luana Karen.
Aumento do crédito para ações que preservam o meio ambiente, investimentos em energias renováveis e em sistemas de produção agrícola que diminuem as emissões que provocam o efeito estufa e reflorestamento estão entre as metas do Banco do Brasil até 2030.
A instituição anunciou hoje 12 compromissos para um mundo mais sustentável.
O plano prevê alcançar 1 milhão de hectares conservados ou reflorestados até 2025.
E também reforçar práticas que promovam a recuperação de pastagens e áreas degradadas e assegurem o desmatamento ilegal zero nos financiamentos do banco.
A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse que os compromissos de sustentabilidade estão alinhados a ações, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Historicamente, o banco tem sido reconhecido como o banco do agro, da cultura, do esporte, da tecnologia e inovação. O que nós queremos, a partir de hoje, é nos tornarmos também o banco da sustentabilidade. Um dos pilares da sustentabilidade é a governança. E é por isso também que esse assunto está presente na nossa estratégia corporativa.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma série de 17 metas estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas que devem ser alcançadas pelos países até 2030.
E entre as metas estão acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima.
O governo da Dinamarca anunciou a intenção de contribuir com 110 milhões de reais para o Fundo Amazônia.
Este foi um dos resultados do encontro entre a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, com o ministro de Cooperação para o Desenvolvimento e Política Climática Global da Dinamarca, Dan Jorgensen, hoje em Brasília.
O ministro dinamarquês reconheceu a relevância do fundo para a conservação da floresta amazônica.
Os dois ministros também reconheceram que a mudança do clima tem impacto nas florestas, nas comunidades locais e nos povos indígenas, e que a atuação do Brasil nesse ponto demanda recursos.
A proposta de contribuição dinamarquesa para o Fundo Amazônia ainda está sujeita à aprovação do Parlamento do país europeu.
O dinheiro deverá ser liberado no período entre 2024 e 2026.
O Fundo Amazônia conta com doações de outros países para a preservação ambiental.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina prazo para redistribuição do número de cadeiras na Câmara dos Deputados.
Superior Tribunal de Justiça decide que renúncia parcial de alimentos não justifica, por si só, nomeação de curador especial para criança.
Tribunal Superior do Trabalho decide que gerente de sucata sem registro na carteira recebe indenização por danos morais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal fixou prazo até 30 de junho de 2025 para que o Congresso Nacional edite lei complementar prevista na Constituição Federal que permita revisar a distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada unidade da federação.
Na ação, o governo do Pará apontou omissão do Congresso Nacional em editar a lei complementar prevista no artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal.
A distribuição dos 513 deputados federais foi estabelecida em 1993 pela Lei Complementar 78, e o Estado do Pará argumentou que teria direito à representação parlamentar de mais 4 deputados desde 2010.
Ao votar, o ministro Luiz Fux afirmou que o não cumprimento da regra sobre a revisão periódica da proporcionalidade na relação deputado e população ofende a Constituição Federal e viola o direito político fundamental ao sufrágio e ao princípio democrático, na medida em que cria uma assimetria representativa.
Acordo entre pais sobre pensão alimentícia em atraso devido a um filho não justifica por si só nomeação de curador especial para o menor.
Essa é a conclusão a que chegaram os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que uma mãe não poderia ter renunciado parte da dívida alimentar, pois causaria prejuízo à filha menor. E ao apontar que o acordo só seria possível com nomeação de curador especial para a criança, a Corte Estadual cassou a sentença que extinguiu a execução de alimentos. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial dos pais. O ministro relator Antônio Carlos Ferreira explicou que esse acordo entre os pais não configura conflito de interesses que autoriza a nomeação do curador especial. Para o ministro, os genitores decidiram nos limites da atuação como representantes legais, sem notícia de prejuízo ao menor.
Gerente de sucata sem registro na carteira receberá indenização por danos morais.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado manteve a condenação da Truffer Comércio de Sucatas de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, ao pagamento de indenização por não ter registrado o contrato de emprego de um gerente. A terceira turma entendeu que ficou comprovado o prejuízo decorrente da situação. Assim, foi fixada indenização por dano moral no valor de R$10 mil.
Empresas são condenadas a indenizar em R$100 mil trabalhadora que encontrou homem nu em vestiário.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, Neto Costa.
A auxiliar de limpeza terceirizada entrou no vestiário e encontrou o homem nu, que teria feito ameaças, inclusive físicas, contra ela. Para o juiz do caso, houve negligência das empresas, prestadora e tomadora de serviços, ao não instituir diretrizes ou treinar a mulher para adotar precauções antes de entrar nesses locais. Cabe recurso da decisão.
Estudante que amamenta o filho tem direito de assistir às aulas remotamente.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alessandra de Castro.
A estudante do sexto semestre de Direito pediu para continuar o curso por meio virtual, já que a instituição possui meios tecnológicos, mas a faculdade não atendeu ao pedido. A aluna ainda destacou não haver estrutura para levar a bebê para aula, dificultando o processo de amamentação. Na decisão favorável ao lactante, o desembargador explicou que a Constituição Federal estabelece que são direitos sociais, entre outros, a educação, a saúde e a proteção à maternidade e à infância.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o
Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para a Câmara projeto que determina a reserva de recursos do orçamento para atender calamidades. Congresso vai analisar medida provisória sobre taxação de investimentos dos super-ricos. Em CPMI, ex-comandante da PM fica em silêncio e relatora detalha investigações. Boa noite. Governadores debateram hoje em plenário a proposta da reforma tributária sob análise do Senado. Uma das preocupações apontadas pelos governadores sobre o texto já aprovado pela Câmara é a perda de receitas com a criação de um tributo único sobre bens e serviços, o IBS. A distribuição de recursos definida por um conselho federativo também foi destaque no debate. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Os governadores destacaram como pontos preocupantes a possibilidade de perda de receitas com a criação de um tributo único, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Outra preocupação é com o sistema de governança do Conselho Federativo, que será responsável pela repartição do IBS entre estados e municípios. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, resumiu a fala de muitos governadores sobre a possibilidade de os estados perderem dinheiro e ficarem sem autonomia sobre sua própria arrecadação.
Não é possível que eu, como governador do estado, eu amanhã venha receber uma mesada de um conselho federativo. Tem um Senado Federal para me representar. Nesta hora todo mundo quer uma melhora da reforma tributária, sim, mas da maneira como ela foi colocada, isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder.
Já o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, garantiu que a reforma tributária aprovada na Câmara vai gerar desenvolvimento sem reduzir as receitas ou a autonomia de estados e municípios. A distribuição do Fundo Regional de Desenvolvimento a ser criado para reduzir as desigualdades regionais foi outro ponto destacado. Ao classificar como histórico o momento da reforma tributária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que há consenso da necessidade de simplificar o sistema tributário do país.
É absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja munido de um sentimento de coletividade, que enxergue todo o Brasil e não apenas um interesse local. Queremos um sistema tributário mais unificado, mais transparente, mais claro.
Relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, quer dialogar com todos os setores envolvidos para construir o texto final. Haverá outras sessões de debates com representantes dos prefeitos e de demais setores da sociedade.
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu a votação de um projeto que cria o Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. Se não houver pedido para análise do plenário, a proposta segue diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O programa é voltado para jovens de 18 a 29 anos de idade que estejam cursando a educação superior ou tenham formação técnica. O crédito concedido poderá ser usado para compra de maquinário, equipamentos e programas de informática ou para a formação de capital de giro da nova empresa. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que é importante incentivar o empreendedorismo desde cedo.
E aqueles jovens que têm vontade de montar o seu primeiro negócio, a sua startup, cria também um ambiente onde o governo vai, através de financiamentos a fundo perdido ou não, poder dar a essas pessoas a condição dele investir na concepção e na criação da sua empresa ou no capital de giro para que ele possa, pelo menos no início do negócio, o negócio possa alavancar.
O Programa Nacional de Crédito Especial ao Jovem contará com recursos do PIS/PASEP geridos pelo BNDES.
O governo publicou e vem para análise do Congresso a medida provisória que equipara as regras tributárias entre fundos fechados à legislação já vigente para fundos abertos. Fundos fechados são fundos exclusivos a investidores e exigem um investimento mínimo de 10 milhões de reais. Segundo o governo, há 2.500 brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam 756 bilhões e 800 milhões de reais. A MP 1184 estabelece a tributação periódica, conhecida como comicotas, já existente nos fundos abertos.
criados para gerir o patrimônio de pessoas muito ricas, os fundos fechados só recolhem imposto de renda quando são liquidados. Com a medida provisória, esses fundos ficam submetidos à tributação periódica pela alíquota de 15%. A exceção fica por conta de fundos de curto prazo, cuja alíquota é de 20%. São as mesmas regras dos fundos abertos, vigentes desde 2005. O governo avalia que a MP tem o potencial de arrecadar cerca de R$ 24 bilhões de reais aos cofres públicos até 2026. A MP ainda prevê o recolhimento do imposto de renda retido na fonte no momento da amortização, resgate ou alienação das cotas ou da distribuição de rendimentos, se ocorrerem antes da data da tributação periódica. O senador Everton, do PDT do Maranhão, elogiou a edição da MP. Para ele, a medida provisória vai gerar mais justiça no sistema tributário.
No país como o Brasil, onde cerca de 30 milhões de pessoas discutem o que vão comer no dia, pessoas que têm acima de 10 milhões de reais na sua conta, não é razoável que elas paguem menos imposto que um professor, que um médico, que um policial.
Ao se apresentar à CPMI do 8 de janeiro para depoimento, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira, permaneceu em silêncio durante a reunião desta terça-feira. A relatora, a senadora Elisiane Gama, destacou a investigação da Procuradoria-Geral da República, que apontou omissão da corporação. Repórter Érica Christian.
Munido de um habeas corpus, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, se recusou a fazer o juramento de dizer a verdade e, antes de permanecer em silêncio, diz que jamais compactuou com os atos do dia 8 de janeiro. Citando as investigações da Procuradoria-Geral da República, a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, destacou a omissão proposital do ex-comandante, as trocas de mensagens em defesa de um golpe e os alertas sobre o ânimo dos manifestantes. Destacou ainda que o militar convocou apenas 200 policiais em curso de formação e ordenou o recuo dos PMs para liberar a passagem dos manifestantes.
Teve aviso, teve informes do sistema de inteligência, mas se colocou um baixo efetivo e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado.
A oposição, a exemplo do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, questionou por que os oficiais da PM estão presos por omissão e integrantes do governo federal, responsáveis por segurança pública, não estão. Entre eles, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias.
O GSI sabia de tudo, adulterou o documento, que é gravíssimo isso, mandar para o Senado tudo adulterado, e não acontece nada. Né? E a PGR, que deveria também fazer a mesma peça para o GSI, só fez para a Polícia do DF.
Na quinta-feira, presta depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias.
O Senado aprovou o projeto que reserva recursos do orçamento da União para calamidades públicas. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. A autora do projeto, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, abriu mão de fixar um percentual no orçamento da União para calamidades, deixando esse ponto em aberto, a depender de créditos suplementares. Repórter Pedro Pince.
O dinheiro poderá ser transferido para estados e municípios por meio do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O projeto também altera a lei que regula o FUNCAP para que o dinheiro do fundo possa ser usado no atendimento direto a pessoas atingidas por desastres nas áreas de saúde e assistência social. Caso não sejam usados até setembro de cada ano, os recursos seriam aplicados em outros imprevistos. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que relatou o texto tanto no plenário quanto na Comissão de Assuntos Econômicos, aproveitou para cobrar também medidas de prevenção.
O que nós debatemos também, e ficamos de debater nesta comissão, é que nós só agimos a partir do momento que tem o desastre. A prevenção, pouco ou quase nada é feito. Porque na prevenção você vai evitar futuramente um desastre e uma calamidade maior.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal.
Câmara dos Deputados.
Ex-comandante da PMDF permanece em silêncio na CPMI do 8 de janeiro.
Deputados acusam a STF de invadir competência do Legislativo ao julgar legalização do porte de drogas.
Ministro deve enviar projeto de lei para reestruturar a divisão dos custos do setor de energia.
Boa noite. Em audiência pública na Câmara, o ministro de Minas e Energia defendeu uma melhor divisão dos custos do setor energético. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate e traz mais informações.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo deverá enviar pelo menos dois projetos de lei em breve para o Congresso. Um que, segundo ele, vai dividir melhor a conta entre a energia paga pelos consumidores em geral e os grandes consumidores, e outro sobre a descarbonização do setor de transporte. O ministro esteve em audiência conjunta das comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Controle. Silveira citou o caso do Pará, em que a ANEEL havia autorizado um reajuste de 16%. Segundo ele, foi feita uma negociação e o aumento ficou em 11%, mas o problema teria sido apenas postergado. Ele afirmou que nos últimos anos a maior conta tem ficado com o chamado mercado regulado, que abrange os consumidores comuns. Os grandes consumidores, segundo ele, compram energia no mercado livre e conseguem pagar menos. O ministro disse que o projeto de lei vai tentar reestruturar o setor.
Nós estamos chegando perto do colapso do preço da energia elétrica para o consumidor brasileiro regulado. Nós fomos criando, eu estava no Senado da República, o Brasil foi criando encargos para o consumidor regulado e agora chegou no limite.
O outro projeto vai atuar na transição energética do setor de transporte com projetos como o chamado diesel verde. Segundo Silveira, devem ser investidos 60 bilhões de reais no produto. O deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, presidente da Comissão de Minas e Energia, fez vários questionamentos, entre eles sobre as causas do apagão ocorrido no dia 15 de agosto.
O que efetivamente gerou aquele apagão e, de maneira muito especial, o que foi feito ou o que será feito para que isso não ocorra no futuro.
O diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Chiocchi, diz que ainda não saiu o relatório final sobre as causas do que ocorreu, mas afirmou que o desligamento inicial ocorreu na linha que liga Quixadá a Fortaleza, no Ceará. Em seguida, ocorreram outros desligamentos que atingiram todo o país. Chiocchi explicou que no momento está sendo restringido o fluxo de energia entre a região Nordeste e a grande região Sul-Sudeste-Centro-Oeste, até que saia o relatório, mas ele afirmou que a recuperação do sistema após o apagão ocorreu conforme o planejado. O ministro Alexandre Silveira disse que o sistema ficará ainda mais seguro com os novos leilões de linhas de transmissão e até a implantação de baterias nos sistemas de energia intermitente, como a energia solar. Silveira voltou a dizer que a exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Rio Amazonas, deve ser tratada no sentido de buscar a melhor forma de fazer o projeto.
Nós não podemos tirar do povo brasileiro esse direito. Nós não vivemos em Doha, nós não vivemos em Dubai, nós vivemos no Brasil. E o nosso grande desafio é combater a desigualdade.
Em vários momentos da audiência, o ministro repetiu sua posição contrária ao formato de privatização da Eletrobras. Ele critica o fato de a União ter 43% das ações, mas pouca influência sobre os destinos de uma empresa considerada estratégica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Welter, do PT do Paraná, elogia o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento, que vai disponibilizar R$1,7 trilhão para obras de infraestrutura e moradia popular. O deputado também parabeniza o governo Lula pelos programas sociais e pela nova política de relações internacionais.
Mas General Girão, do PL Potiguar, destaca que as sucessivas quedas na arrecadação de impostos federais vão restringir ainda mais as contas públicas e comprometer os investimentos anunciados pelo governo federal. Ele teme pelo futuro do Brasil, lembrando que a Argentina, citada como exemplo pelo presidente Lula, já sofre com comércios saqueados e violência.
Na opinião de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o retrocesso é a principal característica dos 8 primeiros meses do governo Lula. O parlamentar aponta problemas como a queda da Bolsa de Valores e nos lucros do BNDES, financiamento de ditaduras estrangeiras, além de cortes de recursos na saúde e educação.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, assinala que, desde 2002, luta para isentar do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, as cadeiras de rodas e aparelhos auditivos para pessoas com deficiência de baixa renda. Ele critica a disparidade entre a isenção concedida a veículos automotores e para itens essenciais aos portadores de necessidades especiais.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, comemora a exclusão dos recursos do Fundeb dos limites estabelecidos no novo arcabouço fiscal. Ela afirma que a sensibilidade do governo Lula em relação às pautas educacionais foi fundamental para a realização de mudanças no texto original da proposta e mostra que a educação deve ser o ponto estratégico para a transformação social.
Desenvolvimento regional.
Sidney Leite, do PSD, critica a portaria do Ministério da Defesa que proíbe a navegação noturna no arco norte do Rio Amazonas. O deputado observa que para transformar o Amazonas numa hidrovia eficaz, é preciso reduzir custos. Ele cita dado do Banco Mundial de que se a logística for reduzida em 12%, o PIB do estado pode aumentar em 38%.
Silvia Cristina, do PL, pede que o governo federal tome as providências necessárias para evitar que a monilíase, praga similar à vassoura de bruxa, chegue às lavouras de cacau e de cupuaçu de Rondônia. Ela alerta que as plantações no Acre e no Amazonas já foram atingidas e se a praga chegar a Rondônia, não vai causar só prejuízo econômico, mas também uma tragédia social.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, participou da cerimônia de abertura da licitação para as obras de micro e macro drenagem nos bairros do Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba, em Salvador. Ela acrescenta que haverá uma obra de urbanização na Cidade Baixa, livrando os soteropolitanos dos alagamentos constantes.
Ivoneide Caetano, do PT, registra a realização do evento gospel Canta Bahia, no último fim de semana, em Camaçari. A deputada destaca que o festival, voltado para o público evangélico e as famílias em geral, é importante para a economia do município e do estado.
Homenagem.
Marcelo Lima, do PSB de São Paulo, apresentou moção de louvor a Lorenzo de Prado Oliveira, de 11 anos de idade e integrante da equipe vencedora do quadro Pequenos Gênios da TV Globo. O deputado observa que Lorenzo foi alfabetizado com 3 anos e é um talento notável que se destaca por suas habilidades lógicas e matemáticas.
Bebeto, do PP, registra os 76 anos de emancipação política de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele também agradece a homenagem feita pela Câmara de Vereadores, que lhe concedeu a medalha de mérito legislativo, em reconhecimento ao trabalho feito para beneficiar o município.
Direitos humanos.
O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre a demarcação de terras indígenas nesta quarta-feira. Pela tese do marco temporal, os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, avalia que o julgamento do STF pode prejudicar o agronegócio brasileiro e impactar a segurança alimentar global. Segundo o deputado, uma decisão contra o marco temporal pode produzir 1 milhão e 500 mil desempregados e gerar um prejuízo econômico de 400 milhões de reais para o setor agrícola.
Já Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, cita as violações históricas sofridas pelos povos indígenas para rebater a ideia de fixar um marco temporal para a demarcação de seus territórios. A parlamentar pede que os ministros do STF defendam a tese da ancestralidade e protejam os direitos dos povos originários.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, cita o abolicionista Joaquim Nabuco para salientar a importância de não apenas acabar com a escravidão, mas também eliminar todas as suas consequências. Ele enfatiza que, apesar dos avanços legislativos em benefício dos negros, indígenas e pardos, ainda persistem desafios relacionados à exclusão social.
Daiana Santos, do PCdoB gaúcho, denuncia que recebeu ameaças de violência em seu e-mail institucional. Como a primeira lésbica a assumir o mandato de deputada federal, ela reitera que não se curvará diante do medo e da intimidação porque sabe da importância de sua atuação política na luta pelos direitos de uma parcela significativa da população.
Saúde.
Zé Neto, do PT da Bahia, pede que a Prefeitura de Feira de Santana dê mais atenção à saúde básica. Ele afirma que falta investimento no setor e lembra que, durante visita ao município, constatou a falta de acesso a exames preventivos e a sobrecarga em hospitais da região, como o Hospital Geral Clériston Andrade.
Capitão Alden, do PL, registra a insatisfação dos servidores públicos da Bahia com o plano de saúde. Ele destaca que muitos servidores enfrentam dificuldades para acessar serviços médicos de qualidade e cobertura adequada. O deputado ainda critica a tabela de contribuição, argumentando que os descontos nos salários não se refletem num serviço satisfatório.
Política.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que inocentou a ex-presidente Dilma Rousseff. O congressista reitera que Dilma foi injustiçada e sofreu um golpe político, jurídico e midiático ao ser afastada do cargo.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, também comemora a decisão da Justiça Federal de arquivar o processo contra Dilma Rousseff pelas pedaladas fiscais. Na avaliação do parlamentar, Dilma foi vítima de preconceito e a motivação do impeachment foi política.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal analisa recurso em que se discute a legalização do porte de drogas para consumo próprio. Um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento, que já conta com 5 votos a favor da descriminalização. O assunto repercutiu entre os deputados.
Osmar Terra, do MDB Gaúcho, afirma que o papel do STF é analisar a constitucionalidade das leis e não legislar diretamente. Ele critica a postura do Supremo e reitera que, se tomar uma decisão que libere a circulação de drogas em todo o país, a Corte vai invadir a competência do Poder Legislativo.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, entende que a decisão do STF sobre a descriminalização das drogas pode enfraquecer a segurança pública e fortalecer ainda mais o crime organizado. Ele ainda cita a sua experiência pessoal de ter crescido numa favela e destaca que viu o impacto destrutivo das drogas na vida de muitos jovens.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, avalia que a legalização das drogas não deve ser tratada como pauta ideológica, mas como um mal que afeta toda a sociedade. O congressista alerta que uma possível descriminalização das drogas colocaria em risco o futuro das novas gerações.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que, a partir da sua experiência de quase 30 anos na Polícia Militar, é possível saber que a legalização das drogas afetaria negativamente as famílias, com o aumento da dependência química. Na visão do deputado, o debate não deveria ser sobre a liberação das drogas, mas sobre o endurecimento das penas para o tráfico.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, se manifesta contra a descriminalização do porte de drogas em qualquer quantidade e afirma que o assunto tem gerado indignação na sociedade. A parlamentar entende que a medida só vai agravar o uso de drogas no país e beneficiar o tráfico.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, chama de vergonhosa a omissão de parlamentares em relação à interferência do STF nas prerrogativas do Poder Legislativo. Ele observa que o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Inclusive, não pode legislar no lugar do Congresso Nacional, que tem a legitimidade para criar as leis do país.
No entendimento de Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, o Supremo desvia sua função constitucional quando se propõe julgar a liberação do porte de drogas para consumo próprio. O deputado cobra uma ação mais firme das lideranças do Congresso em defesa das prerrogativas do Legislativo.
Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo, espera uma manifestação do presidente da Câmara em defesa das competências e da autonomia do Poder Legislativo. Ele pondera que, se o Supremo passar a legislar no lugar do Parlamento, o próximo passo deve ser o fechamento do Congresso Nacional.
Segurança Pública.
Cabo Gilberto, do PL, alerta sobre o crescimento da criminalidade na Paraíba. Segundo o parlamentar, o governo estadual não tem enfrentado a situação de forma adequada. Entre os problemas, o deputado cita o aumento no número de assaltos, homicídios e furtos e conflitos entre facções.
À frente da Procuradoria Legislativa da Mulher da Câmara Federal, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o órgão exerce papel fiscalizador para cobrar que as leis em defesa da mulher sejam aplicadas. Ela espera que em breve haja um sistema integrado com as procuradorias estaduais e municipais para tornar ainda mais eficaz o combate às diversas formas de violência e discriminação contra a mulher.
Comissões.
Em depoimento na CPMI do 8 de janeiro, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal permaneceu todo o tempo em silêncio, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
Um habeas corpus concedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ao ex-comandante da PMDF, Fábio Augusto Vieira, garantiu a ele o direito de ficar em silêncio durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a invasão de prédios públicos em 8 de janeiro. O militar era o comandante das tropas em 8 de janeiro. Ele alegou que não responderia às perguntas por não ter tido acesso aos documentos que fazem parte do inquérito que apura a omissão da PM do Distrito Federal durante a prática dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Fábio Augusto Vieira falou inicialmente à CPMI sobre os 30 anos de carreira na PMDF, ressaltando que nunca respondeu a processos, teve elogios na ficha profissional e não foi comandante por indicação política. Ele acrescentou que sempre defendeu a ordem pública, impedindo depredações e vandalismo em diversas ocasiões, e que jamais compactuou com ataques ao Estado Democrático de Direito. O ex-comandante da PM do Distrito Federal se disse consternado pelos atos de 8 de janeiro, classificando os invasores como terroristas e vândalos, e explicou que não estava no comando da operação na esplanada dos ministérios.
Ao contrário do que tem sido veiculado, a presença do comandante-geral no terreno não atrai automaticamente o comando da operação em curso, que continua sendo dos comandantes operacionais, seja os comandantes regionais, comandantes de batalhões, que foram escalados pelo Departamento de Operações, participaram do planejamento e possuem as minúcias táticas daquela operação. O comandante-geral não assume o comando tático de uma operação, dado que não possui todas as informações operacionais necessárias.
Apesar do apelo feito pela relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para que o depoente falasse, Fábio Augusto Vieira decidiu permanecer em silêncio, mas disse que poderia retornar à comissão em outra oportunidade, após ter acesso à documentação do inquérito, para esclarecer os fatos. Ele não respondeu, por exemplo, perguntas feitas pela relatora, que confrontou o conteúdo de mensagens trocadas por celular entre o ex-comandante e outros integrantes do alto escalão da PM do Distrito Federal em relação a opiniões sobre a vitória do presidente Lula e que fazem referência, por exemplo, ao golpe de 1964. Parlamentares de oposição defenderam o ex-comandante da PM do Distrito Federal e cobraram a atuação da Força Nacional em 8 de janeiro, apontando a necessidade de convocar quem estava à frente do grupo. Também ressaltaram a omissão de integrantes do governo recém-empossado. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, salientou que houve uma responsabilidade da PMDF, mas que ela não foi exclusiva nem principal.
O que nós estamos querendo demonstrar aqui é que há responsabilidades, elas têm que ser individualizadas, as dos vândalos, as das instâncias federais e de uma parte da Polícia Militar. E não perseguir o DF como fizeram. Afastaram o governador democraticamente eleito, prenderam o secretário de Segurança e prenderam toda a cúpula da Polícia Militar do DF.
Parlamentares aliados do atual governo disseram que a falta de ação da PM em 8 de janeiro estava ligada a uma tentativa de golpe envolvendo integrantes do governo Bolsonaro e do Exército. Eles citaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020, determinando que a Força Nacional só poderia ser acionada com o aval dos governos estaduais ou do Distrito Federal. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que as falhas da PM não foram operacionais ou circunstanciais, mas intencionais e deliberadas.
Havia baixo efetivo, boa parte dos PMs estava no curso de formação, a tropa estava sob aviso sequer de prontidão, verifica-se inércia, verifica-se ausência de comando e ausência de um gabinete de crise.
No início da reunião da CPMI, o presidente Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, falou sobre ato da mesa diretora que cassou a credencial de um fotógrafo que registrou conversa privada de um parlamentar via mensagem de celular e divulgou o conteúdo nas redes sociais. O ato também proibiu a divulgação pela imprensa de documentos sigilosos. Deputados e senadores se dividiram sobre essas providências e o presidente da comissão concordou em reconsiderar alguns pontos do ato da mesa diretora. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Salema. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.